Os olhos foram criados para falar. Se é assim, para quem foi criada a boca? Ah, a boca foi criada para ficar fechada. Eu vejo nos olhos de vocês. Estão me perguntando. Mas como assim? O que quer dizer que os olhos foram criados para falar e a boca foi criada para ficar quieta? Tem coisas que a gente consegue falar com a boca. Mas tem coisas que a gente não consegue falar a não ser com os olhos. A boca não consegue transmitir a profundidade daquele sentimento que uma lágrima, um olhar com carinho, uma expressão de preocupação, tristeza ou alegria, são coisas muito profundas que nós não conseguimos passar com palavras. E nesse momento, a boca tem que ficar fechada, porque a boca atrapalha. Contam que dois grandes Hassidim, eles ficaram uma noite toda, um olhando para o outro, sem falar uma palavra. Os olhos falaram. E esta é a ideia da festa que se aproxima, Pessach. Pessach. A boca fala. Agora, a boca fala o que deve ser falado. Nós vamos dedicar o estudo de hoje, Leilu Nishmat, para a elevação da alma de Huna ben Nachman Arye e de Freida bat Yecheskel. Pessach, diz a Kabbalah, é o momento de retificar a nossa fala, a nossa boca. Cada festa judaica está ligado com um órgão. Assim diz o Arizal. Rosh Hashanah, por exemplo, é o momento de retificar a nossa audição através de escutar o shofar. Hanukkah, nós olhamos para as velas. Nós retificamos então a visão. Shavuot, nós estudamos com a cabeça. Em Sukkot, a gente entra com o corpo todo dentro da sukkah. Yom Kippur é o momento de retificar e purificar o coração. E Pessach é o momento de retificar e consertar a fala. A boca, usar a boca da forma correta. E você vê muito interessante que Pessach tem muito ligado à boca, obviamente, com aquilo que a gente come, matzá, maror, o vinho, deixa de comer o hametz, mas principalmente na essência da noite do Seder, muita gente esquece disso. Lesaper betziat Mitzrayim, contar a saída do Egito. Vechol amarbe lesaper betziat Mitzrayim, todo aquele que conta mais, mais e mais e mais. Areis é Meshubach, ele é louvado. E diz Agadá, afilo kulanu hachamim, mesmo que somos todos sábios, nevonim, grandes entendedores. Lá, Agadá conta a história de quatro grandes sábios, que obviamente eles conheciam a história, e eles passaram a noite inteira recontando, com certeza no nível mais profundo, mas começa do básico. A noite de Pessach, fora de Israel, as duas noites de Pessach, existe uma mitzvah de contar e se preparar para essa noite. Então, enquanto as mulheres se preparam e preparam uma linda mesa com uma refeição farta, cabe a quem vai liderar o Seder preparar o conteúdo, uma história, mais de uma história. Além da história da saída do Egito, cada um contar algo que toque o meu coração e o coração de quem está presente. Um milagre particular, algo que realmente eu sinto que. Pensa que não é uma história do passado, é uma história real, onde eu estou saindo do Egito, das minhas limitações, daquilo que me prende, e principalmente corrigir, retificar e purificar a fala. É dito que Moshe Rabbeinu, antes de sair do Egito, é escrito Kvat Pe, Kvat Lashon, ele tinha uma fala difícil, fala que ele era gago, ele tinha uma dificuldade de falar. Diz a Kabbalah, faltava o que falar. Vai falar o quê? Antes não tinha a Torá. Sem a Torá, o que que você vai falar? Vai falar de futebol? Vai falar de política? Do tempo? Do clima? O que que você vai falar? Tem as falas necessárias do dia a dia, mas assunto, assunto verdadeiro, assunto que nos inspira, assunto que traz valores, ética, moral, é a Torá. Então, com a saída do Egito, foi a preparação para receber a Torá e agora sim ter o que falar. E quando Moshe Rabbeinu falava, a palavra de Deus saía, fluía muito bem, porque a nossa boca foi criada para entrar as coisas certas e sair as coisas certas. Curioso que nesse momento, no mês de Nissan, a gente sempre lê essa paraxá que ela fala sobre a saída do Egito. Desculpa, estamos perto da saída do Egito, nós lemos uma paraxá que fala sobre a purificação do Metsorá. Metsorá, mal traduzido, seria aquela lepra, aquela doença dermatológica que, na verdade, tem uma raiz profunda na época do templo, aquilo acontecia na época da Torá, onde que Lashon Hará, Motzi Shem Rá, quando a pessoa fala mal, ou quando a pessoa fala do outro, fofoca. Se é verdadeiro, é Lashon Hará. Se é mentira, é Motzi Shem Rá. Quando ele fala Lashon Hará, aparecer aquelas manchas na casa, depois na roupa e depois na pele. Por quê? O que isso tem a ver? O que tem uma coisa com a outra? Nossos sábios dizem que a Metsorá é uma reação não alérgica. É uma reação de extrema, extrema sensibilidade espiritual. Quando uma pessoa ela tem muita energia, e ela não sabe como expressar essa energia ou canalizar para o bem, acaba indo para outro caminho. O Rebbe diz uma coisa muito interessante sobre as crianças, sobre os jovens. Às vezes os pais não entendem, falam: meu filho é aborrecente, quando na verdade, diz o Rebbe, a juventude é um fogo. Um fogo, quando ele está solto, ele destrói. Ele acaba com vidas, com coisas, com pessoas. Agora, quando o fogo ele é bem canalizado, ele é maravilhoso. Você pode fazer comida, você pode aquecer. O fogo não é ruim. É que é o fogo descontrolado que acaba sendo ruim. Assim também a energia da juventude tem um fogo, só que os adultos não têm paciência para esse fogo e eles acabam interpretando mal. Esta é justamente a mensagem de peça. Para tudo. Senta na mesa com as crianças, crianças pequenas, crianças grandes, crianças de conhecimento, e tenha paciência de lechaner, de educar. E entender que tem quatro filhos, tem personalidades diferentes, tem personalidades desafiadoras. Mas entenda que aquele que é o rachá, aquele que parece que é o perverso, na verdade, ele tem uma personalidade desafiadora, é porque ele tem muita energia, ele tem muita curiosidade, ele tem muita vontade e tem que ser canalizado para o bem. E é isso que você faz na época do templo. O que você fazia com alguém que estava com aquela metsorá? Você chamava um Cohen. O Cohen é aquela pessoa que tem empatia. Eu digo que o Cohen, ele como requisito para poder fazer a bênção, tem que ser beahavá, tem que ter amor, tem que conseguir ser realmente representante de Aaron, o irmão de Moshe, que ele fazia paz, promovia a paz, porque ele conseguia entender a essência. Quando alguém tem um problema, tem que ver o que que está acontecendo, por que que ele está falando feio, por que que ele está falando de pessoas. Está faltando para ele, alguma coisa está incomodando. Então, diz a Kabbalah, ele tem uma energia tão forte, uma energia que não acha vazão. E ele fica incomodado com isso. Ele começa a ficar com raiva de si mesmo. Ele acaba ficando com raiva do próximo, ficar com raiva do mundo. O que você faz com ele? Então você cancela ele? Não. Chama o Cohen vai falar: você é um Adam. Você vê que a linguagem que a Torá usa é Adam. Adam é o nível máximo que tem para o ser humano. A gente tem Gever, Enosh, Ish e Adam. Adam, saiba que teu potencial é incrível. Quando o professor fala que a criança tem muito potencial, não é um belo elogio, mas quando a Torá fala que ele tem potencial, ele tem potencial real. Precisa ser expressado. Precisa ter a paciência, a sabedoria para canalizar aquilo para o bem. E esta é a missão de cada educador. E todos nós somos educadores. Coisa que eu acho muito interessante, se você for ver a tradução. É muito importante ter a tradução, porque se você não entende o hebraico, é melhor ler a Agadá em português. Mas tem uma tradução que aparentemente ela está errada. Como que traduz a segunda praga? Todas as Agadó traduzem que a primeira praga do sangue, a segunda praga foi das rãs, dos sapos, certo? No plural. Só que em hebraico não está escrito tsfardeim no plural, está escrito tsfardea. Era uma rã. Por que que traduzem no plural? Então é muito interessante o que fala o Midrash, que no primeiro momento veio uma rã. Essa foi a praga. Uma grande. Os egípcios viram aquele bicho que estava aparentemente no lugar errado, estava atrapalhando a vida deles, pegaram paus e começaram a bater. E cada vez que eles batiam, saía sapinhos pequenininhos, e eles batiam mais, e saia mais sapos, e mais sapos, e mais sapos, e assim se preencheu o Egito todo de sapos, porque eles foram batendo. Se eles não batessem, não ia acontecer nada disso. Quantas vezes a gente vê um problema, a gente quer bater. Na hora que a gente bate, a gente não resolve, a gente só piora. Porque quando a gente vê um problema, a gente tem que ver qual que é a raiz do problema. Se alguém está com febre, o problema não é a febre, é o que está ocasionando a febre. Se alguém tem uma infecção, o que está ocasionando essa infecção? Se alguém não está se comportando bem, se alguém está falando de pessoas, o que está acontecendo com ele? Ele não está bem com ele mesmo. Ele precisa rebaixar o próximo para ele se sentir bem. Então o problema não é o próximo, o problema é ele mesmo. Na noite do Seder, nós temos que lembrar que quando você vê uma rã, não adianta bater, porque se você bater, só vai piorar. Você tem que procurar a origem do problema. E aqui a gente vem para a essência de Pessah. Pessah, a gente fala que é a festa da liberdade. O que quer dizer ser uma pessoa livre? A pessoa livre, aquela pessoa que vive a sua melhor versão de si mesma. Essa é a mensagem de Pessah. Viva a sua grandeza. Se a gente for resumir, a mensagem do Rebbe para cada um de nós é: viva no seu potencial máximo. Quando alguém falava, eu fiz isso, você consegue mais. Mas como? Não, já cheguei no máximo? Consegue mais. Eu escutei do próprio Rav Steinsaltz, foi um gênio, abençoado da memória, faleceu faz 2 anos. Ele disse que uma vez ele chegou para o Rebbe e falou: Rebbe, eu tenho três grandes projetos, que cada um desses projetos ocupa todo o meu schedule, toda a minha agenda. E lembrando que ele trabalhava talvez 18 horas por dia. Qual eu escolho? Os três são importantes. É difícil abrir mão deles. E o Rebbe respondeu: você faz os três e escolhe mais um quarto. Como assim? O Rebbe estava sendo lunático? Ele acabou de falar que cada um dos projetos ocupa o tempo inteiro dele. E ele fala que, como verdadeiro Hassid, ele fez os quatro projetos sugeridos pelo Rebbe e conseguiu fazer. Ele explica lá pela física, que ele era físico também, que a matéria, quando você comprime, dá espaço. Então, na realidade, ele quis mostrar que o Rebbe acredita em nós. Ele acreditou em mim mais do que eu acreditava em mim mesmo, assim falou Rav Steinsaltz. E assim é com cada um de nós. Deus, ele acredita em cada um de nós e nos deu um potencial incrível. Quantos por cento a gente usa do nosso cérebro? E quantos por cento a gente usa da nossa alma? Nós podemos muito mais. Então, liberdade significa eu escolher usar o meu potencial máximo. Porque se eu fico sobrevivendo, vivendo numa frequência baixa, no final das contas, eu vou estar infeliz. Porque eu sinto que tem algo mais. Esse desespero, eu quero fazer algo mais. Então, a gente fala, que a pessoa tem problema com muito trabalho, com muito estresse. Não é bem isso. É dito que avodat perech, o trabalho, árduo que nós tínhamos no Egito é quando a gente não se sente realizado. Quando eu sinto que eu não estou fazendo aquilo que me preenche. E se eu estou fazendo pouco, eu posso mais. Então, o estresse positivo, ele é maravilhoso. Se eu não tenho nada para fazer, eu me sinto inútil. Se ninguém precisa de mim, eu me sinto deprimido. Eu preciso entender que eu sou uma peça fundamental. Esse grande xadrez, esse grande mundo, se eu estou nesse mundo, eu sou importantíssimo. E se eu não estou conseguindo exercer isso, alguma coisa ainda está faltando na minha vida. Então, encontrar liberdade, é então por isso que a gente fala que a saída do Egito é comemoração da liberdade. Deus, ele fala claramente na Torá: a partir de agora, vocês não são mais escravos do faraó. Vocês são os meus servos. Calma aí. Isso não é liberdade, a gente só trocou de patrão. Não. O faraó quer nos oprimir. Deus quer nos libertar. Então, as mitzvot, as responsabilidades que Deus ele coloca sobre cada ser humano. E aí você vai ter a diferença. Os homens têm as suas responsabilidades, as mulheres, judeus, não judeus, crianças, cada um tem a sua responsabilidade. E não adianta procurar fazer o que o outro tem para fazer. Quando eu exercer o máximo da minha capacidade, da minha responsabilidade, então liberdade vem junto com responsabilidade. E aí se encontra a alegria. Esse é o equilíbrio perfeito. Ter responsabilidade máxima, com tranquilidade. Porque eu sei que eu não sou o responsável pelo resultado, eu tenho que fazer o meu máximo e acreditar que a Shé vai me ajudar a cumprir a minha missão aqui nesse mundo, e aí sim eu vou ter a verdadeira liberdade. Que possa a energia de Pessach inspirar cada um de nós a assumir responsabilidades, a sair da zona de conforto, encontrar a verdadeira liberdade que vem com a responsabilidade sincera e assumir a minha missão única aqui nesse mundo. Muito obrigado a todos.